queridos amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral, topo fãs, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Confraria. Estou aqui reunido novamente com meu querido Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Muito obrigado, meu caro Antônio, pescador de mangue. Pescador de mangue. Pescador de siri, umas mangas de Maricá. Uma boa noite a todos. Noite chuvosa aqui em Santo André. Não sei como está aí no Rio de Janeiro, mas uma boa noite a todos os ouvintes e ouvintas. Né? E agora o povo adora inventar uma moda, né? Então,
isso.
Agora você viu que eu, né, nomeei Dona Emily como Emily de Moscou, né? Já. Naturalizei ela como russa, já, né? Já fica lá nos mangues de Moscou. Né?
É verdade. Deixa eu aproveitar, porque fiz a sua introdução primeiro, então a minha vez agora. Eu sou Toninho Chan, o fã e o mais amado de toda a internet. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os episódios semanais de Kamen Rider Zio e de Lupin Ranger vs. Fat Ranger. Vamos começar por Kamen Rider Zio, episódio 4, sem nenhum continue. Bom, vamos começar então. O episódio começa com os Riders se enfrentando. A Hora aparece e revive o Another X-Zane. E todos saem do mundo do jogo e voltam à vida real. E o Emu perde a memória. E todos eles estão de volta a 2016. O Emu diz para eles não se envolverem, porque eles têm objetivos completamente diferentes. Quer dar algum pitaco já?
Agora não, segue o barco.
Pois não. De volta em 2018, Tsuku Yomi revela a Tokiwa que Gens não odeia agora, mas sim ele odeia o Oma Zio do futuro, pois tanto ele quanto a Tsuku Yomi perderam muitos amigos tentando acabar com o Oma Zio. A Tsuku Yomi vai tentar guiar o Tokiwa para ele não se tornar o Oma Zio. O Gens volta para 2016. E diz para Emu e Hiro que eles perderão seus poderes quando o Another Rider aparecer. Mostra novamente o momento exato que o Another X-Zane foi criado. E a imagem, a imagem do Emu começa a oscilar. E Gage diz que o Another Rider foi criado e vai atrás dele. Já que ele iria tapar uma outra pessoa. Nenhum comentário?
Pior que ainda não, Turbo. Zé continua seguindo o barco.
Bom, Gens o derrota, mas outro, Another X-Zane surge. Ele liga diretamente do passado para o presente, falando com a Tsuku Yomi e fala para ela ver aquilo. E aí deve ser uma operadora muito boa, essa operadora que eles usam, né? Que consegue ligar
com certeza não é.
Não é, com certeza. Ligando do passado para o presente, deve ser uma super operadora.
A TIM não é, com toda certeza.
Não é mesmo, a TIM é uma bosta. Quem gosta dela.
Totalmente.
Há quem goste dela, meu compadre.
Os donos da TIM com certeza gostam.
Não, mesmo. Meu compadre, padrinho da Diana, adora a TIM. Não tem nada que reclamar da operadora. Ele fala que é uma maravilha. Enfim, né?
Se ele não usar o telefone nunca, de fato é uma maravilha.
Ah, ele usa sempre. Ele ainda joga aquele Clash Royale e nunca deixa ele na mão na hora do jogo.
Então ele é um sortudo, porque 99,99% das pessoas não conseguem usar TIM.
A Francione,
com a mínima qualidade.
A Francione teve a Tim, também não conseguiu muita coisa com ela, não. Não foi muito bem com isso, não.
Eu também já tive.
Nunca tinha.
A Tim ainda roubava a crédito.
Bem, dá pra mandar um abraço pro padre, o Cleiton. Cleiton, eu sei que você nunca vai ouvir esse podcast. Um abraço pra você. Voltando aqui. O Tokiwa se pergunta por que Emu mandou eles se afastarem. Emu consegue encontrar o Noah Nobre X-Aide e diz para ele que ele deve ficar ao lado do seu filho agora. E o Another Rider desfaz a transformação e volta ao seu estado civil, estado normal, e revela que seu nome é Ida, ou Iida, tanto faz. Todos os caminhos darão no mesmo lugar. O Tokiwa e a Tsukuyomi surgem diante deles, e o Tokiwa diz que o Sr. Ida criou o jogo pois queria achar um doador para doar o coração para o seu filho. Por isso, todas as vítimas eram jovens com baixa estatura que teriam como serem doadores. O Emu queria trazer a Sr. Ida de volta para poder ajudar. O Sr. Ida diz que enquanto eles falam, seu filho está ficando sem tempo. Então ele volta a ser uma nova e desaparece. O Tokiwa diz para Emu se preocupar com seu paciente que ele cuidaria do Another Rider. Ele diz que irá se tornar rei um dia, irá cuidar das pessoas e que tudo isso faz parte dos deveres de um rei. Então, nesse momento, o Emu entrega um monte do X-Aide dizendo que não sabe como conseguiu aquilo, mas sabia que deveria entregá-lo ao Tokyo. Nada a falar, seu Marcos? Nada?
Pior que não, viu? Então, você já resumiu bem o capítulo. Não tem muito a comentar, não.
Vamos lá, então vamos seguindo. Antes de conseguir voltar no tempo, o Tokiwa e seu robô são atacados por um outro robô que era controlado por Ur. É Ur, né? Que fala, né?
Parece que sim.
Tokiwa se transforma em Zio e seu robô muda de aparência, lembrando o Zio também. Ele derrota o robô e consegue voltar no tempo. Ur diz que Zio é mesmo impressionante. Tokiwa chega no momento em que Gaze estava tomando uma coça do Another X-Aide e Gaze diz que não era para ele se meter e pergunta se ele quer se tornar o Oma Zio. Tokiwa diz que não e que ele lutará contra isso. Ele se transforma em Zio e Gaze e Tokiwa enfrentam o Another X-Aide juntos em uma espécie de soldados lá que aparecem, né? Primeira vez aparece lá um tipo de soldado para ajudar o Another Rider.
Os que tem cabeça de frango, não é?
Isso. O Emu chega, vê o outro X-Aide e se transforma em Kamen Rider X-Aide. O X-Aide luta contra a sua cópia, então Kiva diz que o Another X-Aide só é fraco contra o poder do X-Aide real. Nisso surge ao seu lado Woz, dizendo que ele finalmente descobriu a verdade e dá um baita susto no Tokiwa, né? Os sustos que o Tokiwa toma com o Woz são muito engraçados, cara.
É marca da série já, né? Todo episódio ele tem que tomar um susto. É marca da série.
O Woz reforça que para derrotar um Rider, você deve usar o poder de um outro Rider. Essa informação já tinha sido passado lá naqueles curtinhas lá dos episódios, né? O projeto complementar, como eles chamam, dos outros. Eles já tinham passado essa informação por lá antes. Mas pra quem não acompanhou os curtas, eles repetiram essa...
Por exemplo?
Eles repetiram essa informação na série. a transformação do Ex no Sila e ele volta a ser o Emu. O Zio usa os poderes do Ex-Aid, adquire a armadura do Ex-Aid, adquire o poder de mais um Rider e derrota o outro Ex-Aid, fazendo com que o Sr. Hiro volte ao normal. O Sr. Hiro não lembra de nada do que houve. Tokyo ali apresenta ao Emu e pede que Hiro dê uma olhada no seu garoto. Ele devolve...
Agora eu posso dar uma informação. É um pequeno spoiler, mas não tem como evitar. O Hiro, né, ele é um cirurgião muito renomado em X-Aid. E ele é tipo aquele clássico japonês, né? Ele é um gênio no que ele faz.
Ah, entendi.
É por isso que o Hiro entra na história. Senão ele não seria necessário no arco de X-Aid.
Pra mim ele era só um personagem criado pra série.
Sim, criado pra série.
Sim, criado personagem só pro Zio, não era um personagem recorrente.
Não. Ele é um secundário. Aliás, não. Ele é o secundário de X-Aid, na verdade.
Coadjuvante de X-Aid.
Muito bom, por sinal. Mas é só pra complementar, ele passa pro Hiro, né? Porque o menino tem uma doença no coração muito grave. E o Hiro é um cirurgião brilhante. Né, então, todos os casos que são necessários cirurgias passam para o Hiro. No caso, o Emo, ele é um pediatra.
Uhum. Né,
ele cuida de crianças. Durante as... É mostrado em Zio, então eu não tenho que, né? Não há nenhum spoiler.
Não,
enfim, por isso que o Hiro aparece, né? Que a função dele no... Você pode ver que o Hiro nem aparece lutando, né? Ele aparece só como civil. É isso, só pra dar uma informação complementar, né? Pode tocar o barco.
Você ia falar mais alguma coisa, só parei. Ele devolve o...
Não, pode tocar o barco.
Ele devolve o watch do X-Aid Emu, que não se lembra daquele dispositivo, e o Tokiwa diz que aquilo os conectará no futuro. De volta em 2018, Tokiwa passa pelo Sr. Hiro e o seu filho completamente já curado. O Gaze e a Tsukuyomi questionam Tokiwa sobre o caminho que ele está seguindo na direção de se tornar o Oma Zio. E o Tokiwa diz que vai virar rei e que se ele começar a se tornar o Oma Zio, que era para o Gaze acabar com ele. Aquela clássica... É o clássico comprometimento que existe no Tokusatsu, né? O Rider principal, o herói principal, com seu rival direto, fazendo uma promessa de se ele sair do controle, e o seu rival principal acabar com ele.
Um dia mais, um pacto de sangue.
Exatamente, falou bonito. O Osso...
Isso é curioso que aparece em tudo quanto é Tokusatsu, e a gente não enjoa, né? Porque as situações são diferentes.
Sim, é bem contado, né? Quando é bem contado, a gente não reclama.
Eles sabem mesclar bem, né? Então não fica enjoativo, apesar de ser, em teoria, algo extremamente recorrente.
Exatamente. Então, para fechar o episódio, a gente teve o Oz. O Oz, ele se mostra muito...
O Oz mesmo.
O Oz se mostra satisfeito no caminho traçado por Tokiwa e diz que ele está próximo de encontrar uma outra lenda, que era o Kamen Rider Force. Force, né? Aliás.
Force, que é um dos meus favoritos.
E aí acaba...
Amo Force.
Acaba o episódio... E aí, no episódio complementar, a única informação relevante que eu anotei é que os Riders de X-Aid não lembram que foram Riders um dia. E aí a gente já fechou.
A explicação pra isso é fácil, né? O Zio, cada vez que ele volta no tempo, ele reseta o tempo. Pelo que eu tô começando a entender.
É exatamente por aí o caminho.
Ele reseta para antes dos raios aparecerem. Então lembra como você comentou do Bloodstalker num outro podcast nosso?
Hã?
Do Build, né? Justamente do Build. Então, tecnicamente, Build voltou, regressou ao momento que não existia o Sento e o Bloodstalker também ainda não, né?
Exatamente.
Foi antes da Caixa de Pandora chegar à Terra.
É como se a gente voltasse, todos os Riders recém voltassem ao episódio 1 de Super Série.
Seria episódio 0.
É, como se fosse mais ou menos por aí.
Como se fosse um prólogo, né?
Aham, exatamente.
Tá fazendo um prólogo de cada, né, cada Kamen Rider.
E pra
fechar, só pra dar um pitaco que eu quase não falei, né? A X-Aid foi um dos riders que mais me surpreendeu em termos de trama. É parecido com o Build. Não, assim, não vou comparar um com o outro, porque são níveis diferentes. Mas a X-Aid teve muita reviravolta também, teve muita, sabe, muito drama a partir de um determinado ponto. E aquele negócio, né? A história começa, tipo, de um jeito e acaba de outro totalmente diferente. Então é um Rider que vale muito a pena ver, porque é muito bom. Tem vilões excelentes, né? No X-Aid é mais de um, mas né, não vou dar o número exato para não dar spoiler para você. Mas tem muito personagem bom, é tudo muito bom. E X-Aid remete a games dos anos 80 também, né?
Maneiro.
Até Super Mario e tal, né? Etc. Emo, né? Pode-se dizer que vem de emulador, né?
Uhum. Sim.
Enfim, era isso, né? Meu pitaco final sobre 4. Aí você pode.
Os queridos.
E eu tá sendo bem bacana, viu? Eu tô gostando bastante. Tá indo bem.
É. Enfim, por enquanto pra mim é mais um Rider só. Por enquanto. Agora não vi nada demais, não.
É, eu acho que tá legal. Assim, você pode dizer, não é uma maravilha. Né? Mas também com 7 episódios não dá pra dizer, né, muita coisa. Mas eu acho que até agora a história tá bem amarrada. Assim, né? Não tô podendo reclamar, não.
Vamos ver como é que vai. Vamos ver o que vai daqui pra diante. Vamos então para Lupa Regi.
Lupa Regi
está muito, muito bom. Cada episódio está melhor e melhor e melhor. Uma série que evoluiu muito. A gente reclamava de assistir. Hoje em dia assiste com bastante gosto.
Eu não diria bastante.
Então vamos para Lupa Regi.
Bastante gosto, mas... eu diria com um gosto.
Eu digo por mim. Por mim, eu digo que eu assisto com bastante gosto.
Depende, mas tem sido bom, sim. Não tá dando pra reclamar, não.
Vamos lá, então. Lupa Regia vs Patrícia, episódio 33. Nós somos as crianças ladrões fantasmas. Os Patrícias admitem que é bom ter a ajuda dos Lupa Regia contra inimigos fortes. Mas, e oficialmente, ninguém pode saber dessa operação, pois a Polícia Global precisa manter a sua imagem.
Surge, como se ninguém soubesse já, né?
Não. Surge, então, o Envy Tilder, um gangster capaz de transformar adultos em crianças, que também é um tipo de monstro de Sentai bem recorrente, né? Já teve quase que todo Sentai tem um monstro que tem esse tipo de poder.
Acho que em 42 anos, pelo menos uns 20 deve ter tido.
Exatamente, eu acho por aí. Os Lupa Regia surgem para encará-lo, mas os transformam. Mas o monstro os transforma em crianças. O Lupa X surge para encarar o Gangler, e quando os Patrícia também aparecem, o Gangler foge. A Umika deixa o seu viés vir cair. E os Patrícia o recolhem como evidência, sem deixar o Noel tocar no objeto. E aí eles estavam desconfiados que o Noel iria devolver o artefato para os Lupin Rangers, né? Então eles não deixam nem ele topar no ambiente. O pequeno Thomas diz que eles mesmo que terão que recuperar o viés veículo. Pode falar, se você ia falar.
Não, o que eu acho muito certo, né? Eu continuo não confiando no Papai Noel.
Pode confiar no cara, o cara é gente.
Ah, eu não acho. Mas enfim, toca o barco.
Por mim, palavra de pininho, o cara é gente. Os Lupin Rangers fingem serem crianças que se perderam de seus pais e pedem ajuda a Tsubasa e a Sakuya. A cara de coitadinho do jovem Kaira amolece o coração de Tsubasa. Foi impagável, né? Aquelas cenas do Kaira e criança com a Tsubasa foram muito engraçadas.
Sinceramente, senti um tremendo desgosto. Eu quase que abandonei o episódio.
É isso, eu rio demais, cara. Achei muito engraçado.
Nossa, foi o Tocati que escreveu aquele episódio lá. Né? Pelo amor de Deus.
Não, acho não, né?
Episódio horroroso.
Aquele. Como é
que
chama?
Episódio horroroso.
O do.
Tocati.
Não, não é o Tocati, não.
O Takaharu.
Takaharu, exatamente. Nosso querido e amado.
É, a dupla Tocati.
Saudoso Takaharu. O Thomas se fala, essa parte do nome foi uma genialidade. O Thomas se passa por Touro, o Mika por Fumiko e Kaire por Kaiji. O Sakuya leva o VS veículo para o QG da Polícia Global e volta para o restaurante onde a Tsubasa está com as crianças. O Hilltop sai para uma reunião e Jim. O Jim está investigando onde o Gangler foi parar, então o VS veículo é deixado em cima de uma mesa. Pra você ver como é que a polícia global é uma polícia 100%, né?
A polícia o Batman do Adam West, né?
A polícia do Batman do Adam West ainda é melhor do que a polícia global. O Thomas, que é o mais velho dos três Lupin Rangers, aparece dentro do QG da Polícia Global. O Thomas entra na sala e diz que foi levado para o QG por Tsubasa e Sakuya. Jim vira as costas para entrar em contato com Tsubasa, e quando Thomas ia pegar o VS veículo, o Hilltop entra na sala porque havia esquecido de algo. O Kenshiro pergunta a Noel o que acontecerá quando toda a Lupin Collection for reunida. E o Noel diz que nem ele e nem os Lupin Rangers sabem o que irá acontecer. As crianças são levadas para o QG da Polícia Global. O Hilltop guarda a VS veículo numa gaveta trancada e fica com as chaves com ele. O Kaire relembra a promessa que eles fizeram de salvarem as pessoas congeladas e começa a distrair de Tsubasa fazendo origami com ela e sendo fofinho. Algo que Tsubasa não resiste, né? Quer comentar algo?
Foi um dos outros momentos que eu pensei seriamente em tirar... desligar o reprodutor e falar, não, esse episódio eu não vou ver o resto. Foi deprimente.
Engraçado, né? Como é que a gente tem opiniões tão diferentes, né? Aquele da dança, da aeróbica, eu achei extremamente pior e você gostou. E esse eu achei bem melhor do que aquele e você já achou esse ruim.
Eu sou o Reed Richards, você é o Dr. Doom.
É verdade. Somos Nemesis.
É? Provavelmente não. Sim.
É num bom sentido, obviamente. Normal,
não é? Mas a Tsubasa fazendo origami com aquele moleque. Me deu vontade de dar uns tapas naquele moleque. Puta
que pariu. O moleque não fez nada, moleque. Só foi fofinho, coitado.
Se o cara ali morresse na série, não ia achar nada ruim.
Ah, que isso, faz isso não, coitado. Ele é bom personagem.
Ah, eu não curto, não. Não, não desce.
Ah, tu toma, é o mesmo que nada. Toma ali uma pedra de gelo, é a mesma coisa.
Mas eu gosto de personagens assim.
Enfim. Chegamos no barco. O Mika chama Toma para brincar de pique se esconde. Ela.
A polícia, detalhe, né?
Isso, dentro da região da polícia. Ela aproveita e se esconde atrás da mesa de Rio Cobre, abre com seu dispositivo a gaveta e recupera a sua viesse de. Ela fala para brincarem de pega-pega e sai correndo com a viesse de Rio nas mãos. Sakuya a vê, mas antes de tomar qualquer atitude, é derrubado no chão por Toma. Você vê que Sakuya é um pedaço de cocô ambulante mesmo, né? O Kenshiro e o Noel encontram o Gangren e o encaram. Noel volta a se transformar em Patrin X, porque ele já não fazia um bom tempo, não. Acha vários episódios que ele não se transformava mais no Patrin X. Ele estava só se transformando no Lupin X direto, e aí nesse episódio ele voltou a se transformar no Patrin X.
A não ser no X-Emperor, né? Que em algumas. Por alguns segundos, né? Ele passava pro Gamma Order, mas só, né? Mas ele não faz falta nenhuma, então.
E o Noel?
Uhum.
Não concordo, não. Quando Toma chega do lado de fora do TG, dá de cara um Tsukasa e manda ele entregar o viesse dele. Mas nesse momento, surge o Kairi adulto, pega o artefato e foge. As crianças se olham e sorriem disfarçadamente. Surge então uma mulher igual a Tsukasa e diz ser mãe das crianças. Tsukasa saem para ajudar Noel e Katia. Eles se juntam e derrotam o Gangler, mas antes, Noel se transforma em Lupin X e pega mais um artefato da Lupin Collection. Todos os adultos que haviam virado crianças voltam ao normal. E o tempo todo, desde o passado saírem adulto e pela cópia da Tsukasa, foi um Koguri disfarçado. E aí entra um senhor disfarce, né? E um Koguri se transformar na Tsukasa, meu amigo, é um senhor disfarce, hein?
Terceiro momento que eu quase tirei o episódio do ar, só não direi porque tá no final. Até não. Aí vai ser a minha penitência, né? Aguentar essa porcaria até o final.
Forma-se então um novo robô, o Pet Kaiser Trans. Depois, mais outra formação, o Pet Kaiser Strong Biker. Tem forma pra chuchu aí. No parejo pra trejo.
Mas até que eles não estão abusando dos veículos, né? Tem. Super Sentai já teria bem mais veículos do que Ninja, né? Tinha mais coisa lá. Só todo campeonato.
O Noel convida os patrejos para jantarem no Jura. Aí eu anotei aqui, entre aspas, a cola, né? Como sempre, o Noel são da cola e une patrejo e no parejo. No próximo episódio. Promete, porque nós teremos a arma lendária e preferida de Arsène Lupin, que irá aparecer, que é a tal da Lupin Magno. E finalmente os padrões já conseguiram equilibrar a trama. E agora sim temos um Sentai com duas equipes e não apenas uma equipe com todo o foco da trama como estava ocorrendo até agora. E aí eu terminei.
Eu vou ter que discordar, porque pra mim faz tempo que já há um equilíbrio. Pra mim o Noel não acrescentou em nada. Nada mesmo. Pra mim esse episódio 33 foi sofrível, foi. Se o Ninja assinou embaixo, foi realmente difícil de assistir. Se eu fosse essa. No caso, eu meti uma bala no cair e acabava com isso logo numa vez. acabava com ele logo, falava, não, esse moleque besta aqui, manda um, tiro, né? Já manda ele pro saco. É, o Rio Top é uma anta, né? Pelo amor de Deus. Oh, cara lerdo. É, o Pigata Michelin não serve pra nada. O lado bom foi a Lupa. Ah não, tem em outro episódio. Mas pra mim, desse episódio, não. Pra mim, esse episódio não salvou nada. Eu. É um daqueles que o Tokachi, o Takahara se uniram e escreveram.
É, não parte não, deixa o Tokachi de fora. É, eu acho que, pelo que a gente já tá indo. Esse foi o episódio 33. Nós já temos 33 episódios no Power Ranger pra 3 e a gente até agora não chegamos numa coerência de pensamentos, né? Eu penso de uma forma, você pensa de outra, totalmente oposta. Acho que vai ser o primeiro Tokusatsu que a gente vai ter discordância total do começo ao fim, né? E vimos e a gente concordou em tudo, né? Agora no Power Ranger pra 3 a gente tá discordando totalmente. Eu discordo.
Eu tava pensando um negócio hoje, mas eu vou deixar pra mais tarde.
Eu discordo completamente de você. Eu acho que. Não no episódio, claro. Esse episódio realmente foi um episódio só pra cumprir tabela, né? Foi só pra fazer número. Realmente não teve nada de importante. Mas eu não via esse equilíbrio que você fala que vê desde o começo. Não via. Nunca vi, sempre vi a balança pesando muito mais a favor dos Lupa Reis do que os Patrejo. Agora, ultimamente, está equilibrando. É, você não gosta do personagem, mas queira você ou não, o Noel veio para mudar Lupa Reis e Patrejo. Ele veio para unir as duas equipes. Ele veio para trazer equilíbrio, tanto é que está equilibrando agora do Panheiro e Patranja. Então, acho que até o final da série a gente vai continuar discordando. O que você falou? Seremos Reed Richards contra Dr. Destino até o final aí.
Eu não acho que o Noel conseguiu unir as equipes, não. Não vejo assim. Eu vejo que no máximo ele consegue que uns tolerem os outros, no máximo.
Aí eu vejo que ele conseguiu unir e ele se esforça para que haja um entendimento entre eles. Eu percebo isso o tempo inteiro. É como se ele quisesse fazer com que um entendesse o lado do outro.
Ele tá falhando miseravelmente, porque os pedros não estão confiando nem nele.
É isso, rapaz.
Eles não estão nem confiando nele.
Tanto é que um tá começando a entender o lado do outro. Quentino tá começando.
Episódio 33 mesmo.
Quentino tá começando
não,
a entender.
Quentino largou mal.
A entender o Caíne, Caíne entender Quentino, Tsukasa Caíne, Caíne Tsukasa.
Não, Caíne Tsukasa eu não discordo, mas o Quentino largou mal. Quentino já mandou o Caíne pastar. Já largou mão, mandou o Kairi pastar, que nem veio os dois juntos muito mais, como se via há um tempinho. Tsukasa eu concordo com você. Tsukasa eu concordo com você, mas o Keitido não.
33 anos, posso nem falar. Enfim, mas eu vejo que tá rolando um entendimento entre as equipes, eles estão se unindo, tirando o Toma, né? O Toma é o. É o ponto fora da curva, é o.
O Thomas sou eu.
É, o Thomas é aquele que não se mistura com ninguém, não sorri, não faz nada. É o cara que tá ali.
É aquele que não vai concordar nunca.
É sempre ali, fala dele, não fala com ninguém. Ele mal tolera os amigos do Panreja, né? Se você parar pra pensar. Ele mal tem paciência com o Kairi e com a Umika, quanto mais com os outros.
Mas também, né, com o Kairi, pra ter paciência só sendo o Jó.
Kairi, mano, o cara é revoltado, mano. Para, o cara é revoltado, o cara é adolescente, mano.
Sinceramente, eu acho que o Tsukasa perdeu uma grande chance de meter uma bala no meio dos cornos do Kairi e acabava com ele lá de uma vez.
Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Vai atirar na criança, rapaz. Tá maluco? Como é que vai fazer isso?
Ah, vá. Se for pra se livrar daquele personagem, vale a pena.
Pode. É, você ia falar mais alguma coisa ou encerramos? Acho que encerramos.
Eu gostaria que você colocasse uma lápide no episódio 33, assim, porque foi sofrível.
Ah, cara, eu não achei que foi pior do que o episódio aeróbico, não, cara. Sinceramente. Não foi pior do que aquele episódio aeróbico.
Eu sinceramente, deram uma nerfada na Tsukasa gigante naquele episódio. Falei, nossa senhora, tô jogando ela no lixo.
É, o nerfado você falou uma vez pra mim, quer dizer o que é mesmo?
Quando você nerfa. Nerfado é coisa de jogo. Quando você nerfa um personagem, ele fica mais fraco. Quem gosta de jogo, assim. É, por exemplo, você tem um personagem que eles consideram overpowered, eles nerfam o personagem pra ele ficar mais equilibrado, digamos assim. Né? Na verdade, eles estragam o personagem, né?
Então, esse negócio do Craig. Então, se você olhar o texto aí em cima, então eles nerfam o Craig, é isso aí? O Craig acabou de chegar, parece o Walker. Nerfa aí. Quer dizer o que? O Craig. Nerfaram o Craig, é isso?
Não, ele falou que ele é OP, né? Overpowered, ele fala nerf aí, né? Diminui o poder. É, é isso aí.
Nossa, overpowered, entendi. Enfim, quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Acho que vai ser o nosso podcast mais rápido da história.
Não, pode ser, Antônio. Eu não tenho mais nada a comentar a respeito.
Nossa, foi o nosso podcast mais rápido de todo. Caramba, que milagre. Enfim, então tá.
Também, né?
É, de outra no começo, né? Não tem muito o que falar. Episódio 4. 4 do Power Rangers 33. Zio pra mim ainda não me pegou, não me cativou. As aparições dos personagens pra mim até agora, os Riders anteriores, estão aparecendo só por aparecer, que não estão agregando absolutamente nada nas tramas. Vamos ver. Por enquanto,
é nostalgia por hora.
É, por enquanto Zio não tá me agradando, não. Pra mim é mais um Rider só. Né? Quem veio pra fechar a era recente pra ser o maior de todos, e agora pra mim não tá avisando nada. E Lupin.
Porque,
Lupin melhorou pra caralho.
Tem a nostalgia, meu caro Antônio do Maricá. Tem a nostalgia que você ainda não embarcou. Olha que dá em aparecer, aí você vai ver.
A gente não pode viver só de nostalgia, né? Tem uma história boa, né? Pode ir. Só jogar
não tá ruim a história.
Não tá ruim, mas também não tá bom. Pra mim até agora tá uma história bem normal. É mais um. Por enquanto é mais um Rider.
É, até os 10 primeiros episódios é assim mesmo. Salvo raras exceções.
Mas também tem um porém.
Dá pra você crer.
Tem que levar isso em consideração que eu não vi muito Rider na era recente. Então também tem isso, né? Talvez não esteja me pegando tanto por causa disso.
Tem um fator nostalgia, assim, mas os receios estão acabando já, né? Logo termina. E vão estar tendo dois por arco, né? Então, aí sim a gente vai começar a ver os enfrentamentos, né? O que vai acontecer.
Vamos encerrar.
Então vai ser por pouco tempo.
Vamos ver. Vamos encerrando, o senhor faça os honras da casa, a gente poder acabar.
Os nossos patrocinadores, né? Camisetas Nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Hoje eu vou ser mais sucinto. Eu tenho também o canal do Tuninho, o Antônio fala sobre o universo nerd, geek e fico fazendo pêndulo só para deixar as pessoas com ânsia. Tem também o que mais que tem? Ah, o Souza Artes, né? 1972 foi quando Antônio começou a pintar o set. Portanto, ele é um idoso de 70 e tantos anos. O Aventuras do Tuninho, que ele abandonou, né? Porque não Eu não sei por qual motivo.
De tempo.
E no mais, acho que é isso. No mais, acho que é isso mesmo, né?
O nosso querido Marcos Souza, o melhor homem do marketing, precisando. Entre em contato com o Marcos, é só ir lá no nosso grupo do Confraria, você vai achar o Marcos lá. Entre em contato com ele, e esse é o cara do marketing. Ou então.
Ou não.
Ou então do marketing. Aí é com você, você escolhe com você.
Ah, do Brasil, marketing, mar, é a mesma coisa, então não pega nada.
Então é isso, senhores. Então não esqueçam de assinar o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, assine o canal, assine o nosso podcast lá no iTunes, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, tem uma porrada, tem
no apertem o sininho.
É, toquem no sininho aí para receber as notificações no YouTube. Tem grupo, a gente tem página no Facebook, tem página no Twitter, tem página no Google Plus, no Instagram.
E só lembrando que se for para mandar comentários ofensivos, o Antônio é o saque, né?
Sim, pode
ele
mandar
dos,
pode mandar
é
vontade
dos haters, né?
Irei ignorar todas as mensagens de ódio. Mandarei coração de amor para os haters.
É o homem que mais acumula ódio na internet atualmente.
Eu tô indo muito bem, senão eu tô no caminho certo. Tá acumulando haters.
Tá no caminho do sucesso.
É verdade.
Já dizia Tom Jobim, no Brasil o sucesso é ofensa pessoal.
É, exatamente. Ah, e não esqueçam, entra lá no grupo da Confraria para interagir com a gente, é só procurar lá no Google, é só procurar no Facebook, Confraria, com 4 no lugar do primeiro A, aí o link na tela, você vai lá, entra lá e interaja com a gente, fala se tá gostando, se não tá gostando, sugere pauta, mas não venha com um hater, porque hater não será bem-vindo lá. Então.
E Bárbara, se você estiver ouvindo, você está intimada a ser o quarto membro da confraria. Já falei com você pessoalmente, a te mostrei o canal, você está intimada a ver. Vou ficar no teu pé até você aceitar que você sabe de tudo.
Tá muito bem-vinda ao
grupo. Você ouça. Caso você ouça, né? Não sei se você vai ouvir, mas caso ouça, está intimada. Por mim, a fazer parte, né?
Ah, nós somos...
A gente se conhece pessoalmente, né? Então, já sabe.
Nós somos um podcast muito bacana, né? A gente manda tanto recado pra gente que não ouve podcast, que é uma comédia, né? Eu mando recado pro
tipo
Gilmar.
Queria.
Mando recado pro Gilmar, pro Rafa, pro...
Grande abraço pro Gilmar, né? Que eu nunca mais falei, mais de um ano.
É, eu mando...
Grande
mano,
abraço.
A gente manda... Manda recado pra eles, não ouvem nada, é um barato. A gente é muito bom de coração mesmo, mano.
A gente é igual aqueles serviços de homenagem lá, né? Aquelas tranqueiras, aqueles carros lá. Né? Ninguém para pra ouvir aquela porcaria.
Somos bons de coração.
Tipo,
somos bons de coração, tirando o Marcos, que quer matar uma criança, quer dar um tiro na cabeça de uma criança inocente, como é o país de criança.
Sinceramente, acho que de inocente não tem nada, mas tudo bem.
Então vamos encerrando por aqui, gente. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço, bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!